Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Com o verão, calor e idas à praia, já pensou em alugar uma moto de água ou um pequeno barco? Será que pode conduzir este tipo de embarcações? E a carta de marinheiro, afinal, para que serve? Vamos às explicações já a seguir neste episódio.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, tal como no caso de automóveis ou motas, há a necessidade de se ter um documento para se poder conduzir veículos náuticos, e é isso que vamos aqui explicar neste episódio. E a questão da expressão veículos náuticos também tem muito que se lhe diga, e portanto já vais explicar também isso. Vamos começar por aquilo que muitas vezes vimos nas praias e que às vezes dá vontade de dar uma voltinha, que é uma moto de água. Eu posso alugar uma moto de água e acelerar dentro do rio ou no mar?
Olá, Nuno. Bem, eu diria podes, mas vamos começar aqui para explicar. Na verdade, o acelerar rio dentro, a primeira resposta será não, a não ser que tu tenhas, de facto, a carta de navegador de recreio. Nós já vamos falar aqui sobre isso. E a categoria é a carta de marinheiro, é a única que te permite, ou melhor, é a primeira que te permite conduzir moto de água e embarcações a motor. Esta é a grande diferença. Ela é emitida pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, e a idade mínima para conduzir são 16 anos. A tua pergunta, se nós podemos alugar, é... A primeira resposta diria que podes, desde que seja num local devidamente delimitado, e aí não precisas de carta, a exemplo dos carros. Por exemplo, se nós formos para um autódromo, está completamente vedado. É possível tu conduzires um carro dentro de um autódromo se não tiveres a carta de condução. Não é possível tirares o carro de lá ou sequer chegares lá. Com a moto d'água em concreto, ou com o jet ski, aplica-se a mesma regra. Se tiveres numa zona que está devidamente delimitada e autorizada para efeitos exclusivamente turísticos, sim, podes fazê-lo.
Ou seja, eu não posso fazer em águas abertas se houver uma delimitação de acordo com as autoridades que assim o permitam. Estou-me a lembrar, para além da questão das motos de água que se vê em algumas praias e que se nota a delimitação com boias, para além disso há, por exemplo, aquela experiência no Alqueva em que tu podes alugar barcos, pelo menos é publicitado isso, podes alugar barcos sem necessidade da carta porque há essa delimitação. Se tu passas essa delimitação, estás a incorrer em algo que não é legal.
É, e já agora falaste muito bem, em Albufeiras eu vou dar aqui um conselho. No site da Autoridade Marítima Nacional estão lá alguns conselhos. Um deles é muito importante, é que tu, se não tiveres a carta de marinheiro, tu não podes tirar o barco do cais. Cuidado, tu podes de facto, nessa zona que tu estás a dizer, utilizar o barco, utilizar a moto d'água, utilizar o jet ski, mas tu não tens, não estás encartado, não estás habilitado a fazer de manobras, por exemplo, porque não foste habilitado a isso. E, portanto, tu podes utilizá-lo na zona, mas, por exemplo, como tu estavas há pouco a dar o exemplo da praia, tu não podes pegar na moto d'água. Imagina, vais no teu jeep e alugaste uma moto d'água, encostas o jeep à areia, como nós vemos muitas vezes isto que eu estou a dizer acontecer, pegas na moto e vais para a zona limitada. O percurso que tu acabaste, que eu acabei de dizer, do teu jeep, imagina, junto à água até à zona limitada, por lei tu não o podes fazer se não tiveres carta. Tu podes nas zonas limitadas, cuidado com isso, mas fora delas não, és obrigatoriamente teres a carta de banheiro, e cuidado porque as autoridades estão em cima disso.
Tu há pouco falaste na carta de navegador de recreio. O que é isso da carta de navegador de recreio? Já percebi que há vários tipos de cartas, não é? Não há um tipo de carta para quem quer conduzir este tipo de veículos. Ajuda lá a perceber, o que é isto de carta de navegador de recreio?
Os barcos de recreio, ou os veículos de recreio, porque a moto d'água também é um veículo de recreio, não é um barco, a jet ski é a mesma coisa. Para tu poderes conduzir, tens de ter essa carta de navegador de recreio, que depois tem várias categorias. A primeira, eu diria, não é a primeira, e já vou explicar porque é que não é a primeira, mas a primeira categoria que te habilita, acima dos 18 anos, a conduzir, de facto, a comandar, melhor dizendo, uma embarcação de recreio, até 12 metros de comprimento, é esta. E porquê é que isto é importante? Porque até aos 18 anos tu tens duas formas de poderes comandar algum tipo de barcos. Nós já aqui vamos falar sobre eles. Mas tu só, em qualquer uma destas formas que nós estamos aqui a falar, tu só podes conduzir barcos de recreio. Isto é uma carta de navegador de recreio. Porque se quiseres, vamos imaginar, pescar, imagina, queres tornar-te pescador, estamos a falar de uma situação completamente diferente, até fora do âmbito aqui deste podcast, e nós devemos fazer um podcast inteiro sobre isso. Porquê? Porque tem especificidades diferentes que tens que tirar em termos de carta para poderes, por exemplo, conduzir barcos de pesca e inclusive para praticares pesca. É preciso já agora dizer que a carta de navegador de recreio, por exemplo, que te habilita a conduzir uma embarcação de recreio, não te habilita a praticares pesca. É preciso dizer isto. Okay. E, portanto, tu podes fazê-lo no âmbito da pesca recreativa, turística, etc., com algumas regras, mas não de forma comercial. Não podes tirar esta carta e ires à pesca e depois vendes peixe. Isto não é legal.
Ok. E podemos conduzir em rio ou no mar?
Olha, vamos começar é assim, a carta de marinheiro, aquilo que ela diz, em termos de categoria, é que tu podes conduzir um barco, antes de mais, em períodos apenas diurnos, é preciso também dizê-lo, e numa distância de até 3 milhas da costa e 10 milhas do porto de abrigo mais próximo. Esta carta de navegador de recreio habilita-te a conduzir uma embarcação de recreio até 12 metros de comprimento, se tu tiveres, a partir dos 16 e até aos 18, tu podes conduzir um barco de recreio até 6 metros, e com uma potência de 22,5 kW, que são cerca de 30 cavalos. Isto é a primeira, portanto, premissa que tu podes conduzir. E a partir dos 18 anos já podes comandar uma embarcação até aos 12 metros e sem esse limite de potência. Em ambos os casos, eu diria não, é a lei, tu podes conduzi-lo numa distância de até 3 milhas da costa e, portanto, permite sim em rio, como é óbvio, e mar tens esta restrição.
Nas barragens há diferença nas regras?
Olha, uma das regras, por exemplo, imagina, uma zona balnear, tu na zona balnear, tu tens que ter o cuidado, só podes conduzir a embarcação uma distância a 300 metros a contar da borda d'água. Se a Albufeira, em concreto, no caso de uma barragem, mas imagina, a Albufeira tiver uma zona balnear, e algumas têm, por exemplo, nós temos na zona do Alqueve e na zona de Castelo de Bode, temos zonas balneares, cuidado com esta distância, por 300 metros a contar da borda d'água, não podes estar a conduzir.
Mas esses 300 metros, eu tenho que ir, eu depois desses 300 metros já posso andar à vontade, até aos 300 metros tenho que ir com,
tens que ir, eu
com
diria,
moderação.
Sim, tens que ir com moderação, a regra, sim, eu diria que é quase uma regra de bom senso, não está escrito na lei, pelo menos que eu tenha encontrado, não está escrito na lei qual é a velocidade que tu deves fazê-lo, mas no entanto tu só podes estar a conduzir, ou seja, só podes estar em atividade, por assim dizer, a 300 metros. E isto é importante, é por isso que eu estava a frisar, okay. Porque numa praia aos 300 metros é quase relativamente fácil, não é? Numa praia de mar é relativamente fácil de fazer isto, em Albufeiras, cuidado, e tens que ir em velocidade moderada até lá. Fora destas zonas balneares, como é óbvio, a navegação aqui é livre.
Ok, no caso das barragens, estávamos a falar, tem essa distinção que eu acho que é importante sublinhá-la, porque se calhar quem costuma andar em rio ou no mar e de repente, olha, deixa lá experimentar esta Albufeira ou esta barragem, importa, antes de ir para lá, voltar a ler as regras para perceber que há diferenças.
E já agora vou acrescentar uma outra regra que aqui é muito importante. No caso das barragens, o decreto-lei, e nós fomos ver, é o 124/2004, que diz o quê? Que diz que para já só podes utilizar motas de água que tenham um motor 4 tempos para navegar nas Albufeiras. Mesmo que não saibas do que é que nós estamos aqui a falar, e se calhar muitas pessoas que nos estão a ouvir podem ser especialistas na questão dos motores a 4 tempos ou 2 tempos. Mas aqui fica já a dica. Antes de comprarem aquela moto em segunda mão, parece ser um grande negócio para nós irmos para as Albufeiras acelerar, cuidado que só é permitido motas a motor a 4 tempos para as Albufeiras. E, portanto, verifiquem. Outra coisa que é muito importante. Quando nós estamos aqui a falar de Albufeiras, algumas têm sinalética a proibir a utilização deste tipo de motas. Cuidado. E são várias em Portugal. Há várias. Nos sites é possível até verificar. Eu estou a dar esta indicação. Porque a sinalética que estiver no local a proibir a prática ou a utilização é total. Portanto, se estiver a dizer que não podes utilizar a moto d'água ou o jet ski, não significa que tu podes utilizar aos 300 metros, como nós acabámos de dizer. Não podes usar de todo, portanto, não podes pôr dentro d'água e não podes usá-la. Uma vez mais, alerto que há coimas nestas infrações.
Em termos de segurança, se, por exemplo, para andar de bicicleta ou de moto, há a questão do capacete, no caso deste tipo de embarcações com motor, há aqui uma questão óbvia que é o colete, não é? É obrigatório o colete?
Eu diria que devia ser obrigatório, por vezes não é, e nós ultimamente até volta e meia Vê-se nas redes sociais, Instagrams e não só, figuras, personalidades públicas com responsabilidades elevadas a deixarem os filhos conduzir motas d'água sem os devidos equipamentos de segurança. Primeira regra, sim, nas motas d'água é sempre obrigatório, no jet ski é sempre obrigatório. Nas embarcações de recreio temos aqui um mas, que é não é obrigatório estares com o colete vestido, é obrigatório que a embarcação tenha dentro dela um colete para cada pessoa, ou seja, não tens que ter sempre vestido, embora isso seja altamente aconselhado que tenha vestido. Onde é que eles são obrigatórios? Em ações de pesca, e aqui falo da tal pesca recreativa, portanto a pesca de turismo, aí sim és obrigatoriamente, tens obrigatoriamente ter o colete vestido, e fora da pesca recreativa, pronto, está fora aqui do nosso âmbito. Cuidado, porque para além dos coletes, no caso das motas d'água, apenas o colete é obrigatório, mas no caso das embarcações de recreio, é também obrigatório ter a bordo um extintor e uma forma de sinalização de emergência, nomeadamente a pistola de sinalização de emergência. Uhum. Portanto, são tudo equipamentos que as autoridades marítimas podem pedir para verificar no momento em que estás a fazer o teu recreio.
Falámos na questão das cartas ou do documento necessário para ficarmos habilitados a conduzir este tipo de veículos náuticos. Que outras cartas, aliás, antes de outras cartas, onde é que eu me devo dirigir para poder tirar essas cartas?
Olha, na pesquisa que nós fizemos, tu tens cursos para poderes tirar a carta de marinheiro, que podem durar entre 4 até 6 semanas, tens uns a 5, uns a 6. Todos eles incluem 20 horas de aulas teóricas e 10 horas de prática e consequentes exames disto que eu acabei de dizer. Para tu poderes estar habilitado a, tens que participar em ações, podes, por exemplo, fazê-lo em organizações, clubes navais, tens em Lisboa, no Porto, ao longo da costa tens vários, ou então algumas escolas náuticas também são certificadas para o efeito e que podes fazer. Os preços que encontramos variam entre os 300 a 400 euros para esta categoria que nós aqui estamos a falar.
Em termos de cartas, o que é que eu posso tirar?
Ora bem, vamos então aqui falar um bocadinho daquilo que mais dificilmente qualquer um de nós vai querer tirar, a não ser que queira se tornar profissional ou que queira comprar um barco com outras dimensões. A primeira tem a ver com o patrão local. O patrão local habilita-te a navegares à vista da costa até uma distância máxima de 25 milhas de um porto de abrigo e 6 milhas da costa. Aqui tu reparas, já podes conduzir barcos sem praticamente limite e portanto aqui é uma das mais importantes. Depois tens o patrão de costa, que habilita-te a poderes navegar a uma distância que não exceda às 40 milhas. E depois tens o patrão de alto mar. Aqui sim, podes comprar o maior barco que tu encontrares à venda, diria eu, descontando aqui o exagero, mas estamos a falar de barcos de recreio, bem dito, ok? E o padrão de alto mar habilita-te a conduzir embarcações de recreio que podem navegar sem qualquer limite de área ou distância.
E quem não tem carta de marinheiro?
Bem, quem não tem carta de marinheiro, lá dizia a música, melhor estar em terra, mas ainda assim tens aqui uma possibilidade, que é quem para poderes comandar uma embarcação com um comprimento inferior a 5 metros e potência inferior a 4,5 kW, tu tens aquilo que se chama a carta de marinheiro júnior. Portanto, tu dirás assim, mas afinal sempre há uma carta. Tens que ter. É a carta de marinheiro júnior, que é aquela que tu podes tirar a partir dos 8 anos de idade. Pronto. E portanto, nós às vezes vemos miúdos, crianças, jovens, portanto, a conduzirem determinado tipo de embarcações no rio. Esta é a primeira carta que eles podem tirar. Uma vez mais, aqui, sempre em período diurno, portanto, não o podem fazer de noite. E só dentro das barras dos portos, portanto não poderão ir para o mar conduzir embarcações destas.
Para quem nos tem estado a ouvir, pergunta-se: ok, então e as gaivotas? As gaivotas, aquelas pequenas embarcações que vemos nas praias, ou nos rios, ou nas albufeiras, ou os caiaques que tanto sucesso têm tido, ou os SUPs, ou coisas assim do género. E eu preciso de carta para isso?
Olha, não, mas, uma vez mais aqui um mas importante, ou seja, tudo quanto sejam canoas, caiaques, aqui a grande diferença, vamos começar de uma forma mais prática, a grande diferença é o motor. Não tendo motor, encaixam grande parte destes eu não lhes vou chamar veículos, mas destes aparelhos, por assim dizer, a partir do momento em que não têm motor, portanto, entram noutra categoria. Embora alguns tenham aqui umas situações auxiliares, que se tiverem abaixo dos tais 4,5 kW, talvez consigam ter ali um auxiliar e não serem enquadrados em nenhuma categoria específica. No entanto, as canoas, para tu utilizares o belo do remo, os caiaques, as gaivotazinhas da praia e outras embarcações, desde que, uma vez mais, repito, desprovidas de motor. E outra coisa muito importante, desde que possam navegar até uma distância de 300 metros da margem. Porque, às vezes, uma vez mais, vemos aqui imagens de pessoas, tipo, em paraísos, só Deus sabe onde, a 500 metros, se calhar até 1 quilómetro da praia, isso não é legal, ok? Pronto. Ou, pelo menos, não neste âmbito. E, portanto, as pranchas sejam não à vela, também algumas embarcações, por exemplo, mais antigas, também é possível, desde aquelas embarcações a remos, por exemplo, as mais tradicionais, aqueles botezinhos, os zebros, aqueles botes de borracha, uns mais fortes. Portanto, tudo quanto não tenha um motor, e que também, por esse motivo, algumas são reconhecidas por aquelas associaçõeszinhas locais, os mais tradicionais e até alguns típicos, todos esses podes conduzir sem carta. No entanto, com cuidado, porque não, tu, para poderes utilizar qualquer um destes veículos no mar, portanto, para utilizar qualquer um destes veículos, tens à mesma que ter a obrigatoriedade do registro. Ou seja, tu não podes pegar numa canoa e não ter sequer comprovativo que a canoa é tua e andares qualquer. Isto porquê? Porque autoridades marítimas, se tiverem alguma situação e te abordarem, tu tens que ter a mesma identificação. Cuidado com isso.
E já que estamos a falar na questão de adquirir uma moto de água, um barco, mesmo que seja pequeno, há aqui uma questão muito importante, que é o transporte. Eu, com uma carta de condução tipo B, normal, não é? Normal, entre aspas, a mais habitual, eu posso levar um atrelado com este tipo de embarcações?
A carta B, de carta de ligeiros, que te habilita a conduzir os veículos ligeiros, já dá aptidão para conduzir um veículo com reboque, desde que o peso bruto do conjunto não ultrapasse os 3.500 kg. Para levar alguns desses elementos que nós acabámos de falar, o ideal até será por cima do tejadilho do carro, nomeadamente as canoas, os caiaques, por cima.
A moto d'água não.
A moto d'água terá que ser no reboque, exatamente, e o jet ski também convém ser no reboque, embora o gênio, às vezes, as pessoas. Eu sei de pessoas que levam bicicletas em locais muito, muito, muito geniais nos carros. De qualquer forma, dois cuidados a ter, e convém falar neles. Um deles é que, se circulares na estrada com o reboque, cuidado, que ele tem que ter matrícula. A partir do momento em que tens a moto d'água ou um jet ski, portanto, esse reboque tem que ter matrícula. E o próprio reboque com a moto d'água em cima, o peso bruto não pode exceder os 300 kg. Isto é importante, porque fora disto entra noutra categoria, e cuidado, porque a tua carta já não serve. A tua, neste caso, a carta B, que nós estamos a falar, não necessariamente a tua. Também outra coisa muito importante, cuidado que estes reboques obrigatoriamente deverão ter luzes de presença, luzes de travagem, e portanto, sim, habilita-te, mas tens de ter estes cuidados.
Podcast Away.
Agora sim, já pode dar umas voltinhas de moto d'água, já pode dar umas voltinhas de barco, desde que cumpra estas regras que estivemos aqui a falar. O podcast Away pode ouvir mais episódios no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.